Café surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui eu estou plantando café. Meu avô produzia em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café está bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha para o tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
O mercado do boi, para alguns, começa a ter uma certa alta em função aí, do fim da oferta. Não é bem o que pensa Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone, que está conosco aqui desde Campinas, onde também está o Notícias Agrícolas, para falar do mercado do boi. Vamos então à INTL FC Stone. Caio, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas, Caio.
Boa tarde, Giovanni.
Caio, você escutou eu dizendo aí. Esse tal de fim da oferta aí de confinamento, de estoques de parceiro, boi a termo, não é bem isso não, né, Caio?
Na realidade, o que nós temos observado no mercado físico, que o mercado físico, se a gente pegar ao longo de novembro, ele não mudou muito. Por incrível que pareça, nós vimos algumas baixas muito pontuais, nós vimos até o mercado parceiro caindo em volumes até consideráveis, mas de fato, se a gente pegar o mercado físico, ele não acabou acompanhando muito essa movimentação de mercado financeiro. O mercado físico em São Paulo, se a gente for pegar ao longo do mês de novembro, ele se manteve na faixa de 148, 150. Isso falando especificamente de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. A realidade no Goiás e no Mato Grosso é bem diferente desses três estados. Mas, falando de São Paulo, nós não tem muito falado agora, opa, a oferta agora abaixou. Mas, de fato, ela abaixou um pouco do que ela estava, mas isso não está se refletindo muito em preço. O preço ainda continua a 150, tem pouquíssimos negócios a 152, nós observamos para animais da Europa, mas a arroba não abaixou ao longo de novembro, mas se manteve estável e muita gente do indicador Esalq caindo, sendo que a realidade de mercado no físico é um mercado mais estável, mais perto do 148, que hoje reflete muito mais no mercado financeiro.
Mas essa situação, Caio, agora, pelo menos no final de novembro, para a virada já do mês, já não é um pouco mais evidente, não? Ou ainda não chegou ainda no ponto?
É, não, já é um pouco mais evidente. Se a gente for pegar, basicamente, se eu não acredito, foi na terça-feira da semana passada, na quarta, perdão, nós já observamos que os frigoríficos tinham voltado às compras com mais necessidade, com mais ímpeto nas compras, porque estavam com os estoques baixos, eles já tinham ficado 2 dias, algumas plantas 2 dias, outras 4 dias sem abate, então tiveram que recompor estoque, e já estavam começando a se preparar para montar estoque de virada de mês. Então essa necessidade fez com que eles voltassem com o mercado com mais ímpeto e trouxeram a Roma um pouquinho mais para cima. Mas um pouquinho quanto? São Paulo está trabalhando em 148 a 150, 158 por Europa. O patamar de preço não mudou muito.
Ou seja, ainda continua então uma situação que a gente pode chamar de certa estabilidade ao longo do mês, né, Caio?
É uma certa estabilidade e tudo leva a crer que em dezembro, ao longo de dezembro, a Roma deva continuar nessa estabilidade, tendendo a uma valorização muito em função da melhora da carne no mercado interno. Foi casado, hoje trabalha acima de R$10. As exportações que também voltaram a andar bem, seja pela questão da gripe suína na China, seja até tratamento pelas exportações para outros países. Então, tudo leva a crer que a Roma deva esperar em dezembro. E também tem um fator pela oferta, que tem a questão do fungural, que não se sabe se, ao certo, se teremos oferta de gado ou não para dezembro, dada essa mudança que teremos com o rural a partir de 1º de janeiro de 2019.
E, Caio, já é possível notar alguma possibilidade também nessa valorização, que aí a gente pode chamar ainda, por enquanto, de moderada esperada para dezembro, né, Caio? A gente já poderia contabilizar alguma coisa já de animal sendo manejado, produtor se começando a segurar um pouco mais, aí, porque as chuvas estão vindo muito bem e os pastos já estão conseguindo cada vez mais suporte, Caio. Já dá para notar alguma coisa nisso também ou não?
A gente observa dois movimentos. Um primeiro movimento, a gente observa que alguns confinamentos, principalmente mais grandes, estão com problemas de barro, de lama, então estão tendo que vender, nesses últimos dias, teve que vender muita boiada, justamente pela questão do manejo. Uhum. Já aqueles que estão com animal no pasto, a grande maioria que a gente observa vai segurar para 2019. Pouquíssimos vão vender em dezembro. Só aqueles que vão vender são aqueles que a gente tem falado há muito tempo, são aqueles pecuaristas que possuem animais mais velhos e precisam colocar esse animal aos abates justamente pela idade do animal.
Então já nota alguma coisa já relativa às águas, né, Caio? De um lado, o confinamento tendo que já soltar mais rapidamente esses animais aí, até porque para não dar estresse demasiado nos animais, perde peso, dá uma série de problemas, né? E por outro lado, também já tem gente em algumas regiões que já conseguem segurar um pouco mais os animais, né?
Exatamente, isso está sendo observado, isso acontece muito, a gente está vendo isso, essa questão de pessoal segurando animais acontecendo muito no Mato Grosso do Sul, se for com, deixa eu pegar um radar nacional, onde falaria que o Mato Grosso é onde isso mais acontece. Goiás está fazendo o fim do confinamento, então até lá a roupa não tem subido tanto como tem subido, por exemplo, em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Uma coisa que surpreende bastante é o diferencial de base fechado em todo o Brasil, que hoje a gente vê os preços trabalhando em todo o Brasil acima do que seria normal em termos de diferencial de base São Paulo versus praça, então isso também coloca uma certa pressão no mercado para cima, mas eu acho que a gente vai ver agora nesse começo de mês como a demanda interna vai se reagir. Tudo leva a crer que a demanda interna deve vir com força. Nós temos a dezembro, sazonalmente, um mês de entrada de 13º, nós temos também emprego, aqueles empregos temporários, isso, querendo ou não, faz a roda da economia girar de forma mais veloz, e isso, querendo ou não, ajuda na demanda interna.
Entendi. E, Caio, tem algum alinhamento aí com a BMF no spot aí que a gente possa ver mais na frente, um pouquinho, não?
Olha, o que a gente tem observado muito na BMF, a gente tem conversado com todos os nossos clientes, é a questão da ficar atento aos números que a BNF está mostrando tanto para safra quanto para intersafra 2019.
Uhum.
Para aqueles que têm animal de descarte, obviamente está sendo muito discutida a seleção de virada do ciclo, mas aqueles que vão fazer descarte de fêmea, a BNF tem parecido muito interessante para janeiro ou para março, tá? Ela está em aspectos bem positivos. Para outubro de 2019, também a bolsa está começando a ficar em níveis bem interessantes para aqueles que estão com estoque de animais de anos mais antigos, do ano passado. Então, por mais que a gente acredite que a Arroba possa ir mais do que esses valores, os valores que hoje demonstram é a BMF.
Uhum.
Tanto na questão de milho BMF e boi BMF para 2019, segundo semestre, eles estão bem atrativos.
Perfeito. Caio, eu queria comentar com você a seguinte situação. A Scott lançou recentemente, um tempo atrás, uma pesquisa dando que nos últimos 3 meses as margens do frigorífico, e margem não é lucro, né, Caio, foram muito boas nos últimos 3 meses. Obviamente porque a matéria-prima, deu para perceber que era uma matéria-prima que veio barata até agosto, né, Caio? Era um primeiro giro de confinamento muito fraco, muita gente precisando fazer dinheiro, e ainda teve, até maio, mais ou menos, né, Caio? Teve ainda muita sobra, muita oferta de animais que estavam sofrendo a concorrência dos suínos e aves, né? Pois bem. Eu faço essa ponte para comentar o que o Luciano Pascon disse ao Notícias Agrícolas, e está no nosso site agora, os amigos que nos assistem podem ver, dizendo o seguinte, que as margens não foram tão boas assim, e nem os spreads na relação carne bovina com outras carnes, porque o dianteiro em dólar teria caído, segundo as contas do Frigol, em torno de 17% de maio até hoje. E a arroba do boi subiu 9% também, segundo as contas deles, né? Quer dizer, mediante aí as compras que eles fazem, né? Independente de ser Frigol, Caio, tem alguma coisa nessa colocação que a gente possa fazer uma transferência para o mercado como um todo, não?
A primeira coisa que a gente pode colocar é que, de fato, o sugurito, se for pegar no geral, o sugurito esse ano não foi um ano excelente para os suguritos.
Uhum.
Aí eu vou pegar, vamos dividir os suguritos em dois flancos, aqueles que exportam, aqueles que vivem basicamente só de mercado interno.
Uhum.
O que vive de mercado interno, o ano foi mais complicado do que aqueles que exportam. Esse ano nós tivemos, obviamente, a gente espera que não aconteça todo ano, mas nós tivemos o caso da greve dos caminhoneiros, que querendo ou não, impactou sim a atividade frigorífica. Então nós tivemos também a questão da greve, que impacta também o resultado dos frigoríficos. A questão do dianteiro ter caído em dólar, obviamente, se o dianteiro fica estável, nós tivemos de maio a novembro, a valorização é muito alta do dólar. Nós vimos o dólar saindo praticamente de 3,70, alcançando 4,20. Então, se a gente for falar propriamente dito do preço em dólar, ele caiu muito, justamente porque o câmbio acabou valorizando muito nesses últimos tempos.
Uhum,
agora, o que tem que ser olhado de cada frigorífico, particularmente, ele exporta ou não exporta? Para quem que ele exporta? Que mercado ele tem acesso?
Uhum.
Ele exporta cortes de primeira, cortes de segunda? Então, acho que isso é particular de cada frigorífico. Mas, de fato, a gente vê, assim, olhando para todos os frigoríficos, conversando com muitos médios frigoríficos, que o ano não foi tão fácil, especialmente pós-greve dos caminhoneiros.
Uhum.
Só voltou a se recuperar pós-Dia dos Pais. Então, esse intervalo entre greve dos caminhoneiros e Dia dos Pais foi, de fato, bem complicado para eles.
Uhum.
Muitos sofreram com problema de fluxo de caixa, justamente porque demoraram para receber da ponta final e aí acabou tendo dificuldade de pagamento para o pecuarista. Então, isso é uma coisa que a gente nota, mas eu acho que é bem particular de cada frigorífico, cada situação. Até vamos colocar aí junto, se a gente pegar o balanço tanto dos 3 frigoríficos grandes que foram anunciados recentemente, foram balanços muito positivos. Então, justamente porque esses frigoríficos tem nos utilizado muito bem é o mercado externo.
É verdade. É, o que dá para se denotar da colocação do Luciano Pascon é que, na verdade, segundo ele, então, quer dizer, as exportações, embora estavam indo bem, não estavam remunerando adequadamente, e o mercado interno também vinha sofrendo, pelo menos até maio, junho, uma concorrência muito grande de outras carnes. Então, o primeiro semestre teria anulado um pouco a vantagem que eles estão tendo no segundo semestre, digamos assim.
No primeiro semestre nós tivemos a questão também da segunda fase, vamos colocar assim, da carne fraca, que jogou muita carne de frango aqui para o mercado interno. Nós tivemos também a questão da carne suína, que a Rússia parou de importar e jogou mais carne suína no mercado interno. Uhum. Então, de fato, nós tivemos alguns fatores do primeiro semestre que impactaram as carnes concorrentes, e isso, no fim das contas, sempre rebate na carne bovina, que sempre, no fim das contas, também vai rebater na margem dos frigoríficos. O primeiro semestre tivemos alguns problemas que acabam, se a gente pegar, vamos falar no net, equalizando e deixando os frigoríficos hoje ali no 0-0.
Ainda que a gente possa ter notado também, né, Caio, um certo excesso de oferta da carne bovina, porque muitos, a gente já disse, muitos tiveram que vender porque não tinham condições de fazer o primeiro giro, e também tinham que jogar essa carne no mercado também, né?
Sim. Então, a greve dos caminhoneiros foi um ponto muito fora da curva, que dificultou muito a vida dos frigoríficos. Eu acho que na vida da pecuária, acho que quando todo mundo ganha, é o melhor dos mundos. Então, que a gente, teoria dos jovens, fala que todo mundo, quando a gente começa, todo mundo te ajuda, todo mundo ganha. Uhum. Então, esse ano, de fato, não foi tão bom para os frigoríficos, mas eu acredito que esse fim de ano agora, com essa retomada de preço de carne, a carne também de suína voltando a valorizar, a carne de ave também voltando a valorizar, muito em função da questão tanto da economia doméstica quanto da demanda externa, isso de fato vai ajudar com que a cadeia inteira acabe ganhando. Uhum. Muito que a gente também viu nesses últimos tempos, o atacado, a ponta final, também tomando um pouco de spread se ele fosse o supermercado, no caso, contra frigorífico. Uhum. Ele estava comprando a carne no valor e não estava conseguindo repassar esse valor para o consumidor final. Uhum. Então, nesses últimos 2 meses, nós vimos que o varejo também teve a margem do varejo de lucro também deu uma apertada.
Deu uma apertada.
Justamente que o consumidor final não estava conseguindo pagar pela carne.
E a gente viu muitas promoções aí, a gente percebia isso meio empiricamente, né, Caio? Nada muito de pesquisa científica, mas bastava entrar no supermercado para a gente ver a necessidade que algumas lojas tinham para escoar essa carne na base da promoção mesmo, né?
Exatamente. Ainda mais quando a gente está falando de cortes de dianteiro, né? Que acabam sendo até... Porque, se a gente for pegar, assim, dentro da cesta, todas as carnes, todos os cortes, o dianteiro acaba sendo muito... O traseiro muito mais resiliente à crise, a qualquer crise de demanda, que é o dianteiro. Uhum. Então, o dianteiro, ele acaba sofrendo mais, ele tem as concorrentes, basicamente, são contra o dianteiro, carne de minas ou carne de aço. Uhum. Então, o dianteiro, que a gente vê isso mais, de fato, acontecer, né, dentro de toda a cesta de cortes, vamos colocar.
Exatamente. Caio Toledo, foi um prazer então tê-lo conosco aqui mais uma vez. Tivemos aí mais uma avaliação sua desse mercado aí. E como você bem notou, tem aí uma chance de ter uma alta que a gente ainda pode considerar uma certa incógnita o seu volume, né, para janeiro, para dezembro, né, Caio? Em função de demanda, ainda que também você coloque uma interrogação em relação à demanda, né? E também por uma certa possibilidade de produtor conseguir segurar um pouco mais animais e, naturalmente, aí frigorífico tendo que competir um pouco mais pela carne, né, Caio?
Exatamente.
Perfeito. Caio, tenha uma ótima semana, então, até uma próxima, tá bom?
Giovanni, excelente tarde para você, muito obrigado, boa tarde a todos.
Então, nos falamos até o final do ano, viu, Caio?
Com certeza.
Um abraço.
Abraço.
Vamos dar uma olhada, então, depois dessa visão do mercado aí, que, segundo o Caio, não anda assim, aproveitando do ponto de vista da arroba esse fim já de animais do segundo giro de confinamento, como alguns estão dizendo, ou como alguns já disseram aqui várias vezes no Notícias da Agrícola. Ainda, a arroba ainda está mais ou menos dentro do padrão que veio caminhando ao longo de novembro. CPEA. Ontem, uma queda de 0,14% a 147,75. Ainda que o CPE esteja descolado de outras referências, mostra também que houve uma queda e, como disse o Caio, está próximo aí do 148, que é a base, o piso aí que está sendo verificado em São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. E a B3 hoje, em novembro 18, a 147,85, com alta de 0,41. O dezembro, 150,40, com alta de 0,33, talvez já refletindo um pouco essa melhora aí da arroba no spot. O janeiro, a 152,50, já quase 1% de alta. E o fevereiro, 19, sem variação, a R$ 150,55, possivelmente já refletindo os primeiros descartes aí. O Notícias Agrícolas fica por aqui. Fique com a gente que voltamos em instantes.